Seus Direitos, com Emerson Costa.
E hoje, no quadro Seus Direitos, quem já está aqui conosco é ele mesmo, Emerson Costa, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre direito de família. E para você aí que quer tirar uma dúvida 0800, pode mandar pelo nosso WhatsApp, 689-9229-5123. Emerson Costa, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nessa carona na Rádio CBN. Gente, se vocês verem como essa mulher hoje tá linda, radiante, tá com um pique maravilhoso, não dá pra ver, né, amiga?
Hoje eu estou mais animada.
Hoje ela tá sextou, hein, gente? Sextou. Mas vamos de barraco, né, amiga? O que você tem pra mim hoje?
Com certeza. Emerson, tem uma pergunta aqui da Inês. Ela disse o seguinte: minha mãe faleceu e meu lar recebe pensão de viúvo e pensão de idoso. Ele tem 90 anos. Se ele morrer, eu recebo alguma pensão, alguma dessas pensões? O pai dela que recebe essa pensão de viúvo, né?
Uhum. Meu amor, é o seguinte, para você receber a pensão que era da sua mãe, que passou para o seu pai, obrigatoriamente você tem que comprovar uma dependência. Mas Emerson, como seria uma dependência? Você seja deficiente ou que você efetivamente precise estar dependendo daquele salário. Então Emerson, como é que vai funcionar isso? Vou te dar um exemplo. Por vezes, a mãe faleceu, o pai está recebendo a pensão de viúva junto com a aposentadoria dele. Acontece muito no soldado de borracha aqui do Acre, porque soldado de borracha pode acumular pensão. Então, nesses casos, se tiver um filho deficiente, que é acamado e precisa, você consegue transferir. Mas são raríssimos casos. Pelo que a gente está vendo aí, ela não tem nenhuma deficiência, então ela não consegue receber essa aposentadoria. Infelizmente, meu amor, você não vai conseguir.
É, infelizmente, Inês. Então, a sua dúvida aí já está sanada. Agora, vamos com a dúvida da Julie. Tem um filho de 8 anos e o pai dele é autônomo, não tem renda fixa. Como que o juiz define o valor da pensão nesse caso?
Julie, como funciona a fixação? Você tem que ser uma detetive. Então, você vai fazer aquela tabelinha da pensão alimentícia e você vai comprovar que ele ganha mais de um salário mínimo. Então, qual a tua regra? Tu vai lá, vai printar a foto do WhatsApp, do Instagram dele, vai printar a foto das viagens que ele faz. Então, a partir disso, e pode pedir também a quebra do sigilo bancário e fiscal. Como isso, inclusive, São Paulo está determinando isso em todos os casos. Às vezes, aquele pai que é autônomo, que é empresário, diz que não tem nada, o juiz pega a movimentação do cartão de crédito, aí acabou, né? Então, o cabra que se...
Não tem como esconder mais, né?
Inclusive, tem uma amiga ali que a gente vai fazer desse jeito. Se o presente de Deus pensa que está enganando a justiça, ele não vai estar enganando. E isso eu também estou trazendo aqui para o Acre. Poxa, São Paulo está quebrando todos os sigilos bancários e fiscal. Por que aqui no Acre a gente não está fazendo?
Então, isso está sendo uma novidade aqui, né?
Exatamente. Eu estou fazendo isso nos meus processos, pedindo a quebra do sigilo bancário e fiscal, assim como os outros juízes de São Paulo, Minas Gerais, já estão determinando. E aí, com isso, a gente traz mais transparências, tanto pela mãe, tanto pelo aquele pai enrolão, presente de Deus, que não quer pagar o que é devido ao seu filho. Então, Júlio, você pode fazer isso, procura a defensoria, pede para fazer esse pedido de quebra de sigilo bancário fiscal, organize todas as provas que demonstrem que ele não ganha o salário mínimo, mas ele ganha muito mais e que ele pode pagar uma boa pensão que seu filho merece.
Exatamente, olha aí, Júlio, agora tem a quebra de sigilo bancário, então já ajuda mais, né?
Muito, muito mais. Inclusive, tinha até um secretário daqui que pegou e falou isso. Ele pegou, foi para o processo de pensão alimentícia com a gente, que eu não vou dizer quem é, e aí a mãe pegou e determinou o seguinte: não, ele tem várias empresas. E aí determinou 30% de descontos do que ele recebia, só que ele chegou para o juiz e falou assim: não, não tenho como pagar. Aí o juiz foi lá e quebrou o sigilo bancário. Verificou que ele tinha várias outras empresas. Não, nossa, você vai continuar pagando.
Então, continuando, agora a dúvida é da Lunaira. Me separei recentemente e o pai do meu filho quer guarda compartilhada, mas ele quase não participa da rotina da criança. Como que o juiz vai avaliar essa condição?
Lunaira, não precisa ter medo, meu amor. Guarda compartilhada não significa que o seu filho vai para casa do pai. Guarda compartilhada significa que o pai, ele vai participar. se ele vai mudar de escola, o pai tem que ser notificado, né? Se ele vai fazer um inglês, o pai vai também ter que ser participação. Mas lembra, Lunaira, da mesma forma em que ele tem o bônus de ter guarda compartilhada, ele vai ter um ônus. Ele vai ter que estar presente, ele vai ter que participar. Se ele não fizer isso, ele pode perder a guarda compartilhada e lá na frente você também pode ajuizar um processo por abandono afetivo. Por quê? Porque a lei determina que o pai ausente, o filho tem direito ao quê? Dano moral. Então, se ele tiver algo, então você pode pedir, de certa forma, daqui um pouco mais à frente. Mas não se preocupa. Se você tiver um caso de violência doméstica ou realmente ele for ausente total, você vai levar essas informações para o juiz e vai dizer que a guarda compartilhada ela é totalmente impossível. Mas eu sempre digo, sempre coloque isso para o seu filho como um ponto bom para você. Meu filho, está aqui, mamãe pegou e colocou a guarda compartilhada. Mesmo assim, você vê que seu pai não está aqui presente. E por isso você coloca aquela situação para o seu filho que você não é amado da história. Porque nesses casos em que há pai narcisista, o pai sempre tenta virar contra a mãe. Olha, não estava presente por conta da sua mãe, foi sua mãe que nos afastou. Então as mães têm que entender que às vezes isso seja um mecanismo de ajuda e transparência para o filho no futuro e dizer, meu filho, sua mãe fez tudo o que estava à minha disposição, mas infelizmente seu pai não quis ser pai.
E esse caso do pai colocar o filho contra a mãe ou vice-versa, gera alguma ação judicial?
Gera, a gente tem ação de alienação parental. Quando o pai fala mal da mãe ou quando o pai ameaça a mãe, vou te tirar a guarda. Primeiro que ele pode ser condenado por ameaça, ele pode ser condenado por alienação parental, por estar falando mal da mãe para o filho, ele pode perder o contato, a guarda compartilhada e as visitas dele pode ser até assistida por uma psicóloga.
Nossa.
Olha que perigo. Da mesma forma a mãe que às vezes fica colocando o pai contra o filho, não deixa que o filho se aproxime do pai, ela pode perder a guarda, o juiz aplicar uma multa para ela. E amiga, ela ainda pode ser, todas as visitas dela serem assistidas por uma psicóloga. Imagina a dor para a mãe ter que passar por isso.
Infelizmente.
Mas acontece.
Cada caso é um caso,
exatamente,
né?
Exatamente, amiga.
E vamos continuar aqui. Agora a dúvida é da Kellen. Ela disse que é casada há 20 anos e recentemente descobriu uma traição. Ela quer se divorciar. Isso influencia na divisão de bens ou guarda dos filhos?
Kelly, meu amor, mas infelizmente o chifre não influencia na divisão dos bens. Você pode estar com chifre ou sem chifre, a divisão ela é igual. Se você estava automaticamente na comunhão parcial, tudo que vocês construíram juntos vai ser dividido, independentemente do chifre. Então, fica ligado nessa situação. Mas olha só, se esse seu chifre foi público, notório, vou te dar um exemplo. O presente de Deus levou a outra para a igreja, ou vocês saíram e todo mundo pegou eles dois na frente de todo mundo em um ambiente social, e isso te causou um constrangimento, você pode ter direito a um dano moral pela exposição que vocês tinham, um casamento de longo tempo, ele te expôs na frente de outras pessoas e você pode entrar com processo na justiça e ele ter que pagar uma indenização para você.
Eita, caso bem complicado, hein?
Agora é aquele negócio, né? Vamos ver se o presente de Deus tem dinheiro, porque se não tiver nada, minha filha, é melhor você se separar mesmo e procurar um outro que tenha condição melhor.
Exatamente, Emerson. E olha só, agora a dúvida é do Tomás. Meu pai faleceu e deixou bens, mas um dos meus irmãos já administrava tudo antes da morte e continua controlando os imóveis e aluguéis sem prestar contas. Quais medidas legais os outros herdeiros podem tomar para garantir transparência e divisão justa?
Se você tem um irmão espertinho que está recebendo os aluguéis, administra tudo, não está trazendo nada para você, você tem que contratar um bom advogado ou vai até a defensoria e acaba com a farra dele. Porque tudo que acontece dentro do espólio, o que é o espólio? O conjunto de bens do falecido. Ele tem que ser prestado contas, amiga, não tem para onde. E isso pode ser descontado até da herança mesmo. Então ele vai para o juiz, vai declarar a abertura do inventário, vai pedir a prestação de contas, vai abrir dois processos, um de prestação de contas e um da divisão do bens. E aí a farrinha desse herdeiro que está na posse de tudo vai acabar e ele vai poder ter aquilo que é de direito. Lembrando, camarão que dorme, a onda leva, e é assim no inventário. Se você tem um irmão espertinho que está recebendo tudo, você tem que acabar a farra dele, até porque vai ficar no prejuízo, é você.
E em caso de dos bens aí ser feito por doação, como que acontece?
O que que acontece? A doação, ela pode ser declarada nula. Às vezes o pai tem aquele filho que ele gosta mais e ele erra. Aí, em vida, ele pega e entrega todos os bens para o único filho. Isso pode? De maneira nenhuma. É assegurado pela justiça a divisão igualitária dos bens. O pai, ele pode doar 50% do patrimônio dele, apenas a metade para um único filho. Mas os outros 50, ele tem que dividir. Vou te dar um exemplo. Meu pai, ele tem uma casa. Duas casas. De duas casas, ele pode doar uma para quem ele quiser. Mas a outra, obrigatoriamente, tem que ficar com os filhos. E aí, nessa divisão dos filhos, vai ficar 50% para um e 50% para outro. A lei, ela autoriza que esse pai, ele possa realmente deixar um bem maior para um filho, que talvez aquele filho que ele mais goste, é aquele filho que está cuidando dele. Então, a gente tem várias possibilidades. E com isso, ele pode fazer isso de maneira legal, mas apenas deixar uma herança para um único filho jamais é admitido isso.
Entendido, Emerson. Agora a dúvida é da Vivi. Minha mãe deixou um testamento beneficiando uma pessoa de fora da família, reduzindo bastante a parte dos filhos. Em quais situações esse testamento pode ser anulado ou reduzido?
Meu amor, vamos lá. Vamos por partes. Vamos dizer que uma pessoa faleceu, Maria faleceu, mas Maria, ela não gostava dos filhos, porque ela acreditava que os filhos não davam a devida atenção para ela. Então, Maria, ela acabou fazendo amizade com Joana, que Joana foi a amiga, foi a conselheira, foi a pessoa que estava sempre próxima a ela. Você acha que a Joana não deveria ter direito a nada? E aí? Então, nesses casos, os filhos têm que entender que aquela pessoa que faleceu, a herança é dela e não é dos filhos. Eu sempre digo para os filhos, né, que às vezes chegam para mim e procuram, ah, Emerson, mas meu pai não deixou nada para mim, ah, o que meu pai deixou para mim foi pouco. Meu amigo, teu pai fez o patrimônio dele, tu quer ganhar nas costas e não levantou, não bateu uma enxada, como diz meu avô? Não é? Então, assim, a pessoa que ela tem aquela herança, ela tem direito a dispor da metade da herança para quem ela quiser. E eu ainda sou o contrário, porque eu acho o seguinte, se uma pessoa trabalhou a vida toda, se esforçou, batalhou, ela deveria ter direito de deixar a herança dela para quem ela quisesse. Mas a lei brasileira, ela não autoriza. 50% ela diz que vai ficar para os filhos, né, que são ali os herdeiros necessários. Isso aqui é garantido, 50%. Agora, os outros 50% ela pode dar para quem ela quiser. Uma vez perguntaram assim, mas pode dar para amante? Se ele amar amante, ele pode deixar para amante, mas ela vai gastar com o Ricardão. Né? Então, presta atenção que você vai fazer também. Então, hoje, a lei brasileira ela autoriza. Ela pode sim dar para quem ela quiser 50% e os outros 50% vai ficar para o filho. Mas aí eu já deixo aí para você que mandou essa pergunta. Vá cuidar do seu, vá batalhar do seu, porque o que é do seu pai e da sua mãe que faleceu, deixa dar para quem ela quiser. E se foi um testamento dela e foi um ato de vontade dela, eu acredito que a gente tem que respeitar.
É, exatamente. 7:55, Emerson, eu quero agradecer aqui a sua participação, muitas dúvidas aí sanadas e que você tenha uma ótima sexta-feira, viu?
Meu amor, é um prazer estar aqui com você e toda a nossa equipe do Bom Dia nessa nossa sexta-feira maravilhosa.
Exatamente.
Quem quiser acompanhar a gente no Instagram, segue lá, @emersoncosta.dv. Um excelente final de semana para todos vocês.